Está conosco o Dom Luiz Soares Vieira, que é o arcebispo metropolitano de Manaus. Dom Luiz, que hora que o senhor soube, como o senhor recebeu essa informação de que o Bento XVI, o nosso Papa, renunciou ao cargo e vai entregá-lo dia 28 de fevereiro? Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Olha, Ronaldo, eu estou aqui em casa meio surpreso, porque ninguém sabia, né? Isso foi uma surpresa mesmo, muito grande. Agora mesmo, né, faz uns 3 minutos, Dom Mário veio aqui trazendo o computador, foi olhar os jornais da Itália e dava essa notícia. Depois falei, mas será que é verdade? Ele falou, mas a CBN está dando.
Falei, quer dizer, puxa vida, estamos sabendo agora. O senhor soube há 3 minutos atrás?
É, agora que vocês estão dando a notícia, agora que nós ficamos sabendo. Nos pegou de surpresa.
E o senhor sabe as razões? Ele está renunciando aqui, incapacidade para o exercício do cargo, dizendo que não tem mais saúde para continuar exercendo a função de Papa.
Isso faz tempo, Ronaldo, que se fala. Ele mesmo dizia, né? Que no momento que ele sentisse que não tinha mais condições, ele ia renunciar. Eu estava conversando até com o Edson Mello e estava lembrando quando o Papa João Paulo II vivia. E no final, realmente, João Paulo ficou muito doente, não é? Muito incapacitado mesmo. E o cardeal Ratzinger, naquele tempo, né, o Bento XVI, ele aconselhou o Papa a renunciar. Mas o pessoal que estava em volta do Papa João Paulo II não deixou. Agora você veja, ele está no cargo, ele vai fazer 86 anos agora em março. Então ele já está sentindo que a idade realmente está pesando, não é? E eu acho que é um gesto bonito. Né? Eu também estou renunciando aqui a nossa arquidiocese. Chegou o momento e não dá mais, vamos para o bem da igreja, para o bem da sociedade, vamos entregar o cargo e vem outra pessoa com mais força, com mais vigor, com mais entusiasmo, né, para levar a coisa para frente. Olha, eu admiro, porque na história da igreja é o segundo Papa que renuncia. Nós tivemos um que chamava Celestino V, ele renunciou e foi viver como um monge, perto de Nápoles. Agora, é o segundo na história, né, dos nossos papas, série dos papas, que renuncia, e renuncia, assim, por forças, realmente, de sentir que sente que não dá mais para tocar a coisa para frente, né?
Dom Luiz, aqui no Brasil nós temos o cardeal primaz do Brasil, que é a maior autoridade, mas nós temos, parece que, mais dois cardeais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, é isso?
Exato. Olha, nós temos alguns cardeais que não estão aí na ativa, mas ainda podem votar para o Papa. Eu vou enumerar. Olha, nós temos o cardeal do Salvador, que já é emérito também, mas ele não chegou a 80 anos. Até 80 anos, eles podem, eles são eleitores, não é? Então, o cardeal Dom Geraldo Magelo Agnello, do Rio do Salvador. Nós temos Dom Eusébio Scheide, também, que é emérito do Rio de Janeiro. Nós temos Dom Cláudio Umes, que é emérito de São Paulo. Nós temos o cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, não é? Nós temos o cardeal emérito de Brasília, Dom Falcão. Eu acho que...
Dom Murilo, não é o cardeal primaz do Brasil?
Dom João Abraz Avis, que é novo, o mais novo da turma.
E, né, o Dom Murilo, Sebastião?
Dom Murilo não é cardeal, nem o Dom Urani. Eles são somente arcebispos, porque numa cidade, numa diocese, se houver um cardeal, por exemplo, que é o arcebispo, e depois ele se aposenta, mas ainda não completou 80 anos, o sucessor dele como arcebispo só vai ser cardeal depois que ele chegar, o outro chegar aos 80 anos, entendeu? Então, o Dom Eusébio não chegou a 80 anos, nem Dom Geraldo, lá de Salvador. Então, os arcebispos do primaz do Salvador, da Bahia, e o arcebispo do Rio de Janeiro, eles não são cardeais, porque tem os antecessores deles que ainda não completaram 80 anos.
Dom Luiz, o Dom Frei Cláudio Rumes, que já foi candidato a Papa da outra vez, era um dos nomes citados sempre, está nos 79 anos, né? Completa no dia 8 de agosto os 80 anos. O senhor acha que ele entra novamente nessa disputa agora?
Eu acho que não, por causa da idade, né? Agora, se fala muito do Dom Odílio Sérgio Scherer, que é o arcebispo de São Paulo, cardeal arcebispo de São Paulo. O Dom Cláudio Rumes, ele se aposentou como prefeito de uma congregação do Papa. Por isso que o arcebispo de São Paulo é cardeal também. Então, o Dom Odílio, ele tem assim um prestígio muito grande entre os cardeais.
Ele nasceu em 1949, quantos anos ele tem? Quem nasceu em 49? 60 e poucos
49,
anos.
49, precisamos fazer a minha matemática meio ruim.
63, 64 anos. Novo, é considerado novo. Tem que ser um Papa novo agora, não é?
Eu tenho a impressão que ele deve ter uns 60 e poucos.
63.
E poucos anos, né? Ele tem aí bastante força, aí uma pessoa assim muito... Tem boa saúde, muito culto, ele tem feito um bom trabalho em São Paulo.
O senhor acha que ele é papável, então? Ele é um candidato a Papa?
Ele é papável, sim. Vamos torcer para ele, né? Um brasileiro, está na hora de entrar um brasileiro.
Quem são os outros nomes que despontam? Porque o Marcos Santos estava comentando há pouco aqui, eu concordo com ele, que o Papa, como está vivo, vai querer influenciar na escolha do sucessor. Quem é assim o homem de confiança dele lá? Quem que a igreja comenta?
Olha, o Dom Odílio, ele é muito admirado pelo Papa atual, Bento XVI. Agora, o mais próximo dele, geralmente, é o secretário de Estado, que se chama, quer dizer, a mão direita do Papa, né, que é um cardeal italiano, como é que se chama agora, estou esquecendo o nome dele, né, mas é
cardeal.
É
cardeal.
Cardeal.
Então é uma pessoa...
Mas, como houve umas confusões lá entre os cardeais há uns tempos atrás, eu acho difícil. Eu acho que é difícil esse cardeal lá de o secretário ser Papa, mas tudo é possível.
Tarcísio Bertone, dono?
Bertone, exato. É o Bertone, tem isso mesmo. Houve lá uma inclusive na imprensa saíram algumas coisas e
a prisão do mordomo do Papa, essas coisas,
verdade,
né?
Agora, Dom Luiz, quantas pessoas escolhem esse colégio eleitoral que escolhe o Papa? Tem quantos cardeais?
Olha, atualmente os eleitores estão por volta de 120. Mais ou menos, não é? Eu não tenho o número preciso, porque eu fui pego de surpresa, viu, Ronaldo? Mas o número é mais ou menos 120, porque o colégio cardinalista é maior, mas há vários com mais de 80 anos, né? Então já não tem. Por exemplo, o cardeal Serafim Fernandes, lá de Belo Horizonte, ele já não é mais eleitor, né? Já passou de 80 anos, então... E eu também, eu não sei se o de Brasília já não passou de 80 anos. Eu tenho a impressão que já passou.
Então, passou de 80, não vota, né?
Então, eles não são eleitores, né?
Dom Luiz.
Agora, Dom Luiz, o fato do Dom Odílio ser filho de imigrantes alemães, já que o Papa é alemão e o Papa vai influenciar na eleição do seu sucessor, isso ajuda?
Ajuda, sim. Agora, eu conhecendo o Papa... Eu duvido que ele vá influenciar, viu, Ronaldo?
O senhor acha que ele não
Eu acho que não. O Papa é muito discreto, muito. Eu acredito que ele vai, dia 28, ele vai se retirar. Aí, então, a igreja é governada pelo decano, né? Camerlengo. O decano, aliás, dos cardeais. E é convocado o conclave, acho que o Papa já vai estar fazendo isso. Então o conclave vai acontecer logo. Acho que no começo de março já acontece o conclave e nós temos aí...
Conclave é a reunião dos cardeais.
Um mês, mais ou menos, já temos o novo Papa.
O senhor já conversou com o Papa? Esteve com ele assim na intimidade?
Sim, Ronaldo. Inclusive, tanto o João Paulo II como o Bento XVI... Porque eu era da CNBB, você sabe, eu era vice-presidente. Então, a gente ia todo ano prestar contas lá para o Papa, para os auxiliares dele. E nós tínhamos uma conversa. Depois, há dois anos atrás, nós fomos, inclusive o Dom Mário, o Dom Mário Antônio, e eu também, né? Nós fomos a Roma, porque de 5 em 5 anos... nós temos de visitar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo e visitar o Papa. Então, nós estivemos lá, ele nos recebeu, ficamos lá uns 20 minutos conversando com ele. Ele é realmente uma pessoa muito acessível, né? Muito acessível, uma conversa muito boa mesmo. E ele, assim, em público, ele não tem aquela presença do João Paulo II.
Não tem o carisma,
João Paulo II,
né?
Tinha aquela presença em público, assim, que empolgava, né?
Uhum.
Esse Papa sempre foi professor de universidade, né? Um homem, assim, tímido, né? Então, a ideia que fizeram dele era muito de um homem muito rígido, e não é verdade. Ele é um homem muito aberto, um homem... Ele é músico, toca piano, é um homem que é muito inteligente, escreveu muitos e muitos livros de teologia, né? Uma autoridade mesmo, de ser campo teológico. Então, a conversa dele, eu vou contar para você, é muito agradável, né?
Uhum. Dom Luiz, eu estou vendo que o decano era Ângelo Sodano até 2005, parece que está agora, tem um novo que ficou a partir de 2005 para cá, que é quem vai presidir o conclave, né?
Conclave, o decano, uhum. É o decano. E quem vai anunciar depois na eleição do Papa, eu chamo de camerlengo, né?
Agora,
título que existe aí.
Para encerrar a entrevista aqui, que nosso tempo está se esgotando, nós sabemos que a escolha por exemplo, tivemos agora a escolha para o presidente do Senado, é uma escolha, tem uma briga ali nos bastidores, uma briga danada, qualquer cargo político, e o cargo de Papa também não deixa de ser um cargo político, porque ele é um chefe de Estado. Como é que ali nos bastidores, ali, tem muita disputa, tem muita, muita fofoca, como é que é esse negócio dos bastidores, Dom Luiz?
Olha, o Ronaldo, primeiramente, os cardeais estão espalhados pelo mundo, né? Então, essa concentração de briga de poder, geralmente, quando todos estão meio perto, né? E eu acredito que quando eles se reunirem, estiverem em Roma, lá naqueles dias do conclave, aí que as coisas vão tomando rumo, né? É claro que há alguns que já se destacam, mas os romanos lá diziam que o cardeal que entra papável, sai cardeal, né? Então, muitas vezes, todo mundo acha que vai ser o Papa, ele sai cardeal, e aquele que menos se espera é o nomeado Papa. Eu lembro o caso do João 23, que eu estava em Roma, eu acompanhei. Inclusive, quando anunciaram a eleição dele, eu estava na Praça de São Pedro, e todo mundo soltou um né, que ninguém esperava.
É surpresa,
ninguém,
né?
É surpresa, né? E o João Paulo II já não foi uma surpresa, realmente pensavam que fosse ele, né? Paulo uhum. VI também, mas alguns foram realmente surpresa, João Paulo I também.
Okay,
então é difícil de dizer isso, se como é que acontece dentro, porque eles têm um segredo, né? Segredo de ofício. Então a gente fica sabendo as coisas assim, não sabe se é verdade, se não é verdade, né? Entendeu?
Ok, Dom Luiz.
Mas eu acho que deve haver, naturalmente, e tem que haver dentro, quem vai procurar o cabo eleitoral de um, de outro, eu acho que tem que haver isso, né?
Ok, Dom Luiz, um grande abraço, muito obrigado pelas explicações.
Tá, Ronaldo, obrigado a você.
Ajudando
olha,
a gente aqui a deglutir ainda essa informação.
Essa surpresa que você me deu aí, realmente fiquei sabendo através de você.
Pois é. Nós estamos sempre na frente da informação. Um grande abraço.
Obrigado.
Muito obrigado. Às vezes a notícia é boa, às vezes a notícia não é tão boa, mas a gente sempre chega na frente. Imagina agora Marcos Santos, que deve ter muito cardeal ligando para o outro. Olha, vota em mim e tal. Espero que não tenha aquela compra de votos, né? É tão repelida compra de votos. Mas que a disputa é uma disputa dura, é também porque o cargo é muito importante. Mais importante do que muitos cargos de presidente de república, né? Repórter CBN chegando com mais informações sobre a renúncia de Bento XVI. Nós voltamos daqui a pouco. Até já.